jovempan.com.br.
Pete na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora para todo o Brasil mais um programa Pet na Pan, trazendo dicas e informações para te ajudar a cuidar bem dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cães que têm o hábito de comer as próprias fezes e os perigos da obstrução gástrica. Então, não saia daí porque o Pet na Pan já está no ar.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Nós abrimos o programa falando de um tema que pode não ser tão conhecido, mas que é muito mais comum do que se imagina, a obstrução gástrica, que ocorre quando o pet tem um corpo estranho alojado no trato gastrointestinal e que pode levar a consequências muito graves. O destaque é do repórter Gabriel Forte.
A obstrução gástrica pode ocorrer quando o pet ingere itens que não são digeríveis e o objeto interrompe a passagem do conteúdo gástrico do estômago para o intestino. Um corpo estranho, independentemente do tamanho, pode causar sérios riscos à saúde do bichinho. A região mais afetada e onde há o registro recorrente do problema é o píloro, parte final do estômago, de menor diâmetro, que faz ligação com o duodeno. Os principais sintomas que o pet apresenta são vômito, perda repentina de apetite, apatia, salivação excessiva e aumento de volume abdominal. A condição ocorre com mais frequência em animais jovens que têm maior motivação por explorar o mundo com a boca. Qualquer objeto pode virar alvo do pet, desde pedaços de pano até brinquedos de criança. Em gatos, a obstrução gástrica pode ser ocasionada pelas famosas bolas de pelo, mas também por outros itens não alimentares. Já nos cachorros, onde morder e destruir é um comportamento natural, qualquer objeto da casa ou mesmo seus brinquedos podem se transformar em alvo. O tutor sempre deve estar em alerta para desaparecimento de coisas pela casa. A médica veterinária do Hospital Sena Madureira, Mariana Velone, salienta para a importância do diagnóstico para evitar riscos maiores.
Algumas vezes, depende do que o animalzinho ingeriu, a gente pode ter uma perfuração, tanto de estômago quanto intestino. Essa perfuração pode levar a uma infecção grave, né? Outras alterações ali de ósseo intestinal também, então pode ter complicações que podem gerar óbito.
A descoberta do problema se dá com exames clínicos de imagem, como raio-x e ultrassom. Exames radiográficos com contraste podem dar mais exatidão no diagnóstico final. Segundo a veterinária Mariana Velone, o procedimento cirúrgico deve ser adotado em casos de grande risco à saúde do bichinho.
Normalmente, quando já está causando uma obstrução, o tratamento é cirúrgico, né? Algumas vezes a gente tem que ali retirar o objeto e se ele já causou algum dano ali em alça intestinal, por exemplo, até a remoção daquela parte afetada tem que ser feita.
O tratamento depende muito de onde está o corpo estranho engolido. Se ainda estiver na região do estômago, o veterinário pode tentar a remoção por endoscopia. Caso já esteja no intestino, o monitoramento é uma opção para ver se está progredindo junto com as fezes do animal. Já se houver parcial ou total obstrução do intestino, a cirurgia deve ser realizada. A obstrução com corpo estranho, como fios de lã, é muito comum em gatos. A médica veterinária Mariana Velone finaliza apontando a idade do animal em que pode acontecer a obstrução com mais frequência.
Pode acontecer em qualquer idade, na verdade, mas os animais mais jovens, por serem mais brincalhões, né, eles acabam ingerindo com mais frequência os objetos. Os animaizinhos mais velhos, eles não brincam tanto, não têm esse costume de destruir o brinquedinho.
Sendo assim, cuidado redobrado para manter o pet em segurança. A melhor maneira de evitar a obstrução é a prevenção.
Esse problema ele é bastante comum. Eu já tive vários clientes que passaram por uns apertos, todos sobreviveram, tanto cirurgia ou conseguiram expelir aí o objeto. O que é muito importante é a gente não ficar simplesmente assustado demais e deixar de dar coisas para o gatinho ou para o cachorro brincar. Porque praticamente todos os brinquedos, eles podem ser destruídos mais cedo ou mais tarde. Então tem aqueles brinquedos que são mais seguros, os que são menos seguros. A gente também pode monitorar essas brincadeiras. Então, determinados brinquedos a gente pode não dar pro filhote. Tem aqueles, por exemplo, de borracha macia, que às vezes quando o cachorro engole uns pequenos pedaços, não vai obstruir e também não vai rasgar nenhuma alça do intestino. Então é mais tranquilo caso ocorra. Os bichinhos de pelúcia já tem aquela lã, né? Um pedacinho ou outro que ele engole também não costuma dar problema nenhum. Agora, se aquele cachorro ele é compulsivo a ponto de engolir toda a lã ou muita daquela lã que tem, aí sim pode obstruir. Eu acho muito importante a pessoa entender o que pode e o que não pode, para ela não deixar de dar coisas para o cachorro brincar. Né? Tem gente, por exemplo, que vê ele no quintal, pegou uma folha, fica desesperado. Não, folha pode mastigar, vai engolir, né? Não tem problema. Ou então, às vezes, até um gravetinho. Tem coisas que a gente não deve se preocupar muito e é importante conhecer. Né? Eu já vi também cachorro que engoliu pedacinhos, mastigou pedacinho de tijolo e a pessoa ficou desesperada. E na maioria das vezes, esses casos não dão em nada. O que a gente deve fazer? Tanto monitorar, né, se tem algum objeto faltando, mas que é muito difícil. Mas a gente pode ficar vendo o seu trânsito intestinal, né, do trato digestivo está funcionando. Então, o cachorro está comendo, bom sinal. Não está vomitando, bom sinal. Está evacuando, bom sinal. Não está evacuando diarreia, pode ser um mau sinal. E se você suspeitar o que ele engoliu, é muito importante. Porque o médico veterinário pode escolher o tipo de exame que ele vai fazer, se é radiográfico, por exemplo, pega muito bem se ele engolir um pedaço de metal, por exemplo. Então, levar todas essas informações e, inclusive, se o animal está apresentando comportamento alterado, né? Às vezes, ele tem uma sensibilidade na barriga, por exemplo. É importante falar isso para o médico veterinário, porque na hora que ele estiver lá, ele pode estar meio assustado e aí o médico veterinário, por a palpação, não vai perceber esse desconforto.
Pet na Pan. A forma como os gatos enxergam o mundo é bastante diferente dos humanos. Os olhos de um bichano, por exemplo, naturalmente se adaptam melhor em ambientes escuros. Mas como imaginar um gato exercendo o papel de guia para deficientes visuais? Pois é, pensando na evolução dos animais de estimação, o cachorro sempre esteve mais próximo do ser humano ao longo de milhares de anos, o que o tornaria mais apto a este tipo de trabalho. Entretanto, há registros de pessoas com visão comprometida que tiveram ajuda de gatos. Em 1947, a senhora Carolyn Swanson ganhou destaque na revista Life com um gato de estimação. Bebê, como era chamado, auxiliava na locomoção de Carolyn, que apresentava uma deficiência visual, além de ajudar a dona em outras atividades. Outro caso foi de Robert Sollers, um consultor de seguros do estado do Arizona, nos Estados Unidos, que ficou cego em 2003. O gato de estimação da família tornou-se o ajudante de Robert nas tarefas do dia a dia. O pet guiava o dono pela casa, antecipando os movimentos e miando pelo caminho para situar Robert. Até idas ao banheiro, durante a noite, eram fiscalizadas pelo gato. Há também relatos de felinos que ajudaram cães com dificuldades de visão. Em 2008, foi relatado o caso no Animal Intelligence sobre uma gata chamada Libby que guiava a cadela Cashel, evitando que ela trombasse em obstáculos.
Se a minha gatinha me guiasse pela casa, toda hora eu ia parar em frente ao pratinho de ração dela. Porque ela é uma gulosa e se eu deixar ela comer à vontade, ela come demais. É impressionante quando a gente vê um animal desempenhando esse papel, né? E o mais interessante é que às vezes acontece naturalmente, né? Acredito que todos esses casos tenham acontecido naturalmente e através ali do dia a dia. Alguns animais, eles vão chamando a gente mesmo com alguns chamados, gatos obviamente vão miando. Agora, eu acho que não existe a chance de desenvolver um trabalho como é feito no cão guia de cego, que já é muito complexo para um animal que, como um cão, que ele se locomove muito bem em multidões, em ambientes novos. Imaginar um gato desempenhando esse papel é praticamente impossível. De qualquer jeito, é muito curioso e interessante a aptidão desses poucos gatos e dessas pessoas para conseguir aproveitar mesmo essa característica.
Pet na Pan. ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A coprofagia, o hábito de ingerir as próprias fezes, é um comportamento que incomoda bastante os tutores. Mas por que ocorre? O que devemos fazer? É o que o Pet na Pan explica agora.
Um comportamento não tão incomum nos cães, mas nem um pouco agradável aos olhos do tutor, é a coprofagia. Muita gente reclama que o animal está comendo as próprias fezes e não sabe o que fazer diante desse comportamento. Apesar de nojento sob nosso ponto de vista, é preciso ter em mente que a coprofagia é um comportamento recorrente em diversas espécies de animais. Mas comer as próprias fezes não representa necessariamente um risco para a saúde do animal. É o que explica a médica veterinária especialista em comportamento, Paloma Bosso.
A gente tem que tomar um cuidado porque, como a causa é multifatorial, a gente não necessariamente pode olhar um animal ingerindo fezes e automaticamente dizer que o bem-estar desse bicho está comprometido. Então é super importante a gente ter uma avaliação veterinária desse animal para a gente verificar se as causas não são outras. Algumas vezes as causas podem ser nutricionais, o animal não ter os nutrientes adequados na sua dieta, ou o animal tá parasitado e aí por conta disso ele acabar ingerindo fezes. Mas na grande maioria das vezes a causa é comportamental, porque o animal tem alguma incoerência dentro do ambiente dele, onde ele está mantido, na forma com que ele é mantido. Então isso é importante a gente ter uma investigação veterinária para a gente avaliar qual a real causa desse problema.
As causas podem ser diversas e por diferentes motivações, desde o ato da fêmea lamber a urina e comer as fezes dos filhotes para manter o ambiente limpo, o cão que tenta se distrair por não ter atividades e até a tentativa de chamar a atenção de alguém. De acordo com Paloma Bosso, problemas no manejo ou no ambiente do pet também podem deflagrar o comportamento.
Muito importante que a gente possa oferecer para o animal uma melhor oportunidade de escolher, de controlar o ambiente dele. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o ambiente do animal, quando a gente cria ele de maneira artificial, ele acaba ficando tão previsível que o bicho não pode controlar. Ele não sabe. Ele tem motivação para fazer algumas coisas, mas ele não tem dentro do espaço dele a oportunidade para fazer isso.
A primeira coisa que o tutor deve fazer ao perceber que o animal está comendo fezes é entrar em contato com um veterinário. Por meio de exames clínicos, o profissional poderá identificar se o pet apresenta algum problema de saúde que demande tratamento específico. Paloma Bosso salienta a importância de outras formas de tratamento.
Muitas vezes o que acaba acontecendo é que tem resultados bem bacanas é quando a gente consegue fazer estímulos no ambiente dos animais que fazem com que eles tenham um ambiente mais adequado para eles e daí, consequentemente, o comportamento deles muda de maneira gradativa. E uma técnica bem comum que a gente tem para trabalhar com os bichos nesse sentido é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. A gente tem atividades que a gente proporciona para os animais de acordo com os hábitos comportamentais da espécie e de acordo com de acordo com o ambiente onde o animal é mantido, para a gente poder oferecer para ele estímulos que sejam adequados não só à espécie, mas para cada um dos animais que estão recebendo.
Para Paloma Bosso, outro estímulo muito importante usado com animais silvestres que pode dar certo com animais de estimação é o comportamento de forrageio. A naturalidade da caça e da busca pelo alimento pode ajudar na melhora gradativa no bem-estar geral do animal.
Quando a gente oferece para eles uma condição artificial, muitas vezes a gente reduz esse tempo de busca pelo alimento a, sei lá, 10%. Porque o animal só tem que ir lá pegar a comida que já está pronta no comedouro e ingerir. E isso reduz muito a variedade de comportamentos deles. E com isso o animal acaba se encontrando muitas vezes frustrado, entediado, então a gente tem que fazer com que a variedade de comportamentos aumente e daí consequentemente reduz a exibição de comportamentos anormais. E aí as formas de oferecer esses itens de enriquecimento ambiental, elas são muito variadas. Então uma forma bem bacana, que é super convencional, é por exemplo a gente esconder o alimento, parte do alimento do animal. Eu falo parte para a gente não forçar o animal a ter esse tipo de comportamento e sim estimular.
É importante lembrar que oferecer brinquedos e atividades também tem um fator importante no tratamento, pois é uma forma de manter o cão entretido.
Esse assunto ele é muito sério porque tem muita gente que acaba abandonando o cachorro porque ele comeu fezes ou então bate, ou a pessoa fica acabada. Ela fala, o que, que eu fiz para merecer um cachorro que come fezes? Ou o que, que eu estou fazendo errado? É uma coisa que pega o ser humano de um jeito que para mim até é assustador. Eu que já lido com um monte de bicho e vejo esse comportamento acontecendo o tempo todo, porque é super comum. Tem um monte de bicho que come fezes, inclusive tem bichos que precisam comer fezes para poder ter uma boa nutrição. Por exemplo, coelho. O coelho, quando ele está... parte das fezes ele não come, a outra parte das fezes ele tem que comer. Existem lagartos e outros répteis, por exemplo, que se eles não comerem as fezes dos mais velhos, eles acabam não desenvolvendo a microbiota específica, né? Os micro-organismos que vão ajudar na digestão. Inclusive o ser humano tem doenças do ser humano que precisa colocar fezes de pessoas saudáveis para dentro, né? Isso é bem esquisito, mas tem bactérias que não são tratáveis com antibiótico e você regulando dessa forma, você acaba tendo um resultado assim excelente, né? Então eu conheci uma médica veterinária, já tem mais gente, que uma das maneiras deles tentarem tratar isso, né, nos cães, é dar fezes de animais comprovadamente saudáveis para eles conseguirem essa microbiota. Então, em vez de não deixar comer, eles acabam dando as fezes corretas para restaurar a microbiota. É claro que não é só esse motivo que leva ele a comer as fezes. Tem vários motivos, né? Então, também tem o problema de não digerir muito bem o alimento. Nesses casos, colocar um pouquinho de mamão e um pouquinho de abacaxi junto com a ração pode ajudar. É só um pouquinho para não desbalancear, né? Se o cachorro não tiver problema com gastrite, nada, ou mesmo a acidez do abacaxi não vai ter problema. É um jeito também que se consegue fazer com que ele coma menos. Agora, quando a gente fala de cachorro comendo cocô de gato, por exemplo, isso é normal, o cachorro não tem problema nenhum, porque praticamente qualquer cachorro no peso certo, ou seja, cachorro que não está sendo alimentado demais, ele vai gostar do cocô de gato. E aí, para deixar o pessoal horrorizado, eu vou contar mais uma coisa. Tem pesquisas novas hoje que conseguem colocar coleira de GPS em cães de vila, que eles chamam, village dogs, e eles acompanham o comportamento desses cães, que têm acesso às vilas, eles frequentam muitas vezes parte de lixão ou mexem no lixo. E eu já peguei já dois trabalhos que a fonte principal de proteína desses animais eram fezes humanas. Então se acredita que parte da evolução do cão, ele acabou se nutrindo, entre outras coisas, de fezes humanas, né? Nosso lixo, inclusive das nossas fezes. Apesar de tudo isso, eles são lindos, maravilhosos e, com todos os cuidados, vermifugado, tudo mais, eu inclusive deixo eles me lamberem. Eu me considero um animal também, e às vezes a gente acaba relevando esses comportamentos, né? E curte muito bem os bichos. Afinal de contas, as pesquisas mostram que, apesar de toda essa sujeira ou esses hábitos talvez não tão humanos, né, dos animais, fazem com que a gente viva mais e melhor. Então eu me aproveito disso.
Pet na Pan.
China lança investigação antidumping sobre a importação de frango do Brasil para o país. A apuração teve início após a indústria local dizer que os produtores brasileiros estão exportando com preços abaixo do valor de mercado. O Brasil respondeu por mais de 50% dos produtos de carne de frango consumidos na China entre 2013 e 2016. Em 2010, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como maior fornecedor para os chineses após o país adotar tarifas anti-dumping contra os norte-americanos. A Associação Brasileira de Proteína Animal nega qualquer irregularidade na comercialização de frango para a China. O presidente da entidade, Francisco Turra, ressalta que há uma pressão dos produtores locais devido ao avanço do frango brasileiro.
É muito mais até para dar satisfação ao produtor chinês, que é comum, é natural, ele reage quando um mercado do porte do Brasil entra e faz a cada ano uma aparição mais importante. Então aí começa a ver essa demanda, você sabe o que é a pressão do produtor local, move o sentimento do próprio governo. Mas o governo está muito bem conosco, tanto é que há uma missão chinesa aqui no Brasil, exatamente agora, nesses dias. Vai ainda permanecer aqui por mais 10, 12 dias aqui, visitando plantas, laboratórios. É porque a relação com o governo e com o consumidor chinês, o importador, é a melhor possível.
O governo brasileiro possui 20 dias para apresentar uma resposta para a China. E a investigação pode durar até 2 anos. A expectativa é que o Brasil exporte cerca de 450 mil toneladas de frango neste ano para o país asiático.
Pet na Pan. Mundo Pet.
A China é um país com diversas peculiaridades aos olhos do Ocidente. Até o final de 2015, por exemplo, a lei que permitia um filho por casal vigorava em terras orientais. Agora a política do filho único parece ter chegado aos animais de estimação. Algumas cidades do país introduziram restrições sobre a posse de cães, permitindo a criação de apenas um cachorro por casa. A notícia foi confirmada pelo site americano Mashable. Na cidade de Qingdao, na parte leste da China, a prefeitura lançou regras um tanto quanto salgadas para o bolso da população. A multa para quem desrespeitar a lei é de 294 dólares, aproximadamente R$ 960. Já quem tem mais de um pet em casa pode continuar com ele. A medida começou a ser válida desde o mês de junho deste ano e a nova lei divide a opinião dos chineses. Vale lembrar que os cães não eram vistos tradicionalmente como animais de estimação na cultura chinesa, sendo usados para ajudar na caça ou como alimento em algumas regiões do país.
É uma situação, acho que no mínimo, complicada e polêmica, né? Esse tipo de controle. Mas se a gente extrapolar, imaginar que os recursos são limitados, o planeta é limitado, e dependendo da população que você tenha, seja lá de cachorro, de gato, de gafanhoto, de gente, você pode comprometer a vida de todo mundo e a saúde do planeta. Então, eu acho que a gente tem que encontrar maneiras da gente ter um planeta sustentável, ter uma população sustentável. Agora, a princípio, ninguém gosta dessas restrições, né? Eu não sei qual que é a melhor maneira de se fazer, mas eu acho que é um assunto para ser discutido e não simplesmente ser polemizado e dividir a humanidade em quem acha que tem que controlar ou quem não tem. Basicamente, a gente está todo mundo junto e todo mundo acaba influenciando cada vez mais aí o planeta com as nossas decisões. E, de vez em quando, algumas regras acho que vão ter que ser aplicadas, dependendo do rumo que a gente tomar, né? Mas hoje eu sou muito feliz com 2 cães e 1 gatinha, né? Não poderia ter isso se eu estivesse morando lá, o que seria uma pena, pelo menos eu não gostaria de ter essa restrição para mim.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Cães policiais são utilizados em várias cidades do mundo para auxiliar a força policial local. O treinamento de um cachorro para esse tipo de trabalho é complexo e dividido em várias etapas, e o processo começa quando o filhote completa 4 meses de idade. Nesse período, o animal limita-se a brincar e a conviver com um policial, que será o parceiro constante do bicho. Após atingir um pouco mais de idade, começa o treinamento do cão. Mas o foco aqui não é a questão do treinamento desses cães, e sim a história de um cãozinho que foi reprovado por excesso de fofura na Austrália. Isso mesmo, o filhote Gavel se tornou uma febre em Queensland após não passar nas etapas de treinamento. O motivo é que o animal apresentava um comportamento muito dócil para os serviços da corporação. Gavel, de 1 ano, foi visto várias vezes durante os treinos rolando e parando com a barriga para cima a fim de receber carinho. O cachorro da raça pastor alemão foi o único dos 40 cães treinados pela polícia local a não passar nos testes. Mas o desfecho para Gavel não foi ruim. A carreira de policial do Cãozinho durou pouco, mas em compensação, ele se tornou uma celebridade no estado. Gable foi transferido para a sede do governo de Queensland, onde passou a recepcionar visitantes na Brisbane Government House e recebeu o título de primeiro cão oficial vice-régio da província. O cachorro é visto frequentemente com um colete que leva o emblema do governo.
Ah, muito divertida essa história. Eu acompanhei nas mídias e fiquei muito contente com a história, né, desse cachorrinho. Mas isso mostra pra gente que o cachorro ele não depende só do treinamento que a gente dá, né? Porque senão ele não teria se destacado nessa característica de docilidade. Isso também tem a ver ali com a genética dele. E é muito importante a gente saber isso, porque sem querer a gente pode acabar escolhendo um cão que não é adequado para a gente. Do mesmo jeito que esse cachorro não foi adequado para a polícia, mas ele foi super adequado para ser o símbolo ali de Queensland, para receber um monte de carinho e fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. E uma coisa eu queria colocar aqui em relação ao treino desses cães, né? Algumas pessoas pensam, por que eles esperam até mais tarde para começar a treinar? É muito importante a gente entender que a gente não pode esperar até mais tarde para fazer uma sociabilização. Isso é importantíssimo. E a gente já vai educando o cachorro desde pequenininho. Treinos mais específicos, eles podem ficar para depois. E muitas vezes nesses treinos fica. E o motivo principal disso é exatamente você conseguir entender ali qual que é o temperamento, porque esses treinos são super caros. Então, por exemplo, para um cão guia de cego, tem instituições americanas que gastam aí cerca de $20,000 por cão para ser treinado. Então, eles não querem um cachorro que eles não sabem, não querem gastar muitos esforços num cachorro que eles não têm certeza se vai ter o temperamento adequado para a função. Esse é o principal motivo de não se levar muito a sério todo o treinamento desde que eles são muito pequenininhos.
Um novo estudo da Universidade de Alberta, no Canadá, confirmou o que muitos já sabiam. Bebês de famílias que possuem animais de estimação apresentam níveis mais altos de dois tipos de micróbios associados a riscos menores de doenças alérgicas e obesidade. Em 70% dos casos estudados, cães foram os responsáveis pelo resultado. A pesquisa se baseou na coleta de fezes de crianças nos primeiros meses de idade, em cerca de duas décadas de estudo. 746 bebês canadenses fizeram parte da pesquisa. As mães participantes informaram sobre terem animais domésticos durante o segundo ou terceiro trimestre de gravidez e três meses pós-parto. Duas categorias de exposição ao animal de estimação durante a gravidez e pré e pós-natal foram comparadas a nenhuma exposição de animais de estimação em diferentes cenários de nascimento. A pesquisa constatou que bebês que cresceram com cachorros no mesmo ambiente apresentaram taxas mais baixas de asma. A teoria é que a exposição à sujeira e bactérias no início da vida pode criar imunidade precoce. É muito cedo para prever como a descoberta poderá ajudar no futuro. Mas, de acordo com os pesquisadores, os resultados não descartam o conceito de cachorro em uma pílula como uma ferramenta preventiva para alergias e obesidade. Para eles, não é exagero pensar na possibilidade da criação de um suplemento que possa proporcionar os micróbios específicos com o efeito de probióticos.
A gente está sentindo uma revolução em relação à microbiologia, o quanto que as bactérias e outros micro-organismos acabam nos afetando. Hoje a gente já sabe que até opções sexuais podem ser influenciadas por micro-organismos que estão dentro da gente. Inclusive, um gosto, por exemplo, para um determinado tipo de comida também pode estar influenciado. É impressionante o efeito que esses micro-organismos podem ter. E agora estão querendo inventar essa pílula de sujeira canina, né? É muito, muito curioso e serve aí para as pessoas que têm uma obsessão com limpeza repensar um pouco essa obsessão, porque no medo de pegar alguma doença, de trazer alguma coisa para casa, ela acaba criando uma outra situação de fragilidade. Então, mais uma vez, o equilíbrio é saudável. E no caso dos cães, eu acho que é mais um motivo para a gente não colocar, por exemplo, sapatinho neles todas as vezes que ele for andar na rua ou em um parque, por exemplo. O Pet na Pan de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades, dicas e matérias exclusivas sobre o universo pet. Não se esqueça que você pode ouvir as reapresentações do programa na terça-feira, às 2h30 da manhã, e na sexta-feira, às 11 da noite. Ou ouvir o programa na íntegra pelo site jp.com.br. Até semana que vem.
Pet na Pan. Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Luxo. Confira, a Mauri Júnior, Ricardo Almeida e Henrique Fogaça revelam sua paixão pelos pets. A designer de joias Laja Zilberman fala sobre os modismos do mercado das pedras preciosas. Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, o brasileiro Thiago Soares fala de sua fenomenal carreira na dança. Caderno especial Vale do Silício, por dentro do bilionário universo da alta tecnologia. E mais, viagens, automóveis e artes. Revista Go Air Luxo, nas bancas, tablets e smartphones.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil.
Jovem Pan.